Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Bases Teóricas para a Redação Científica, de Gilson Volpato. É um livro de formação em escrita e publicação científica voltado sobretudo a pesquisadores, pós-graduandos e estudantes que precisam transformar resultados de pesquisa em manuscritos compreensíveis e publicáveis. Em vez de apresentar a redação como mera aplicação de normas formais, a obra relaciona as bases filosóficas e lógicas da própria atividade científica. Sua proposta central é que um artigo consistente depende de uma história investigativa organizada, na qual problema, objetivos, métodos, resultados, interpretação e conclusões mantenham relações justificáveis. A segunda edição, indicada como totalmente reescrita e atualizada, situa-se na trajetória do autor de ensino da redação científica e do método lógico. O foco recai sobre a ciência empírica e sobre exigências de comunicação associadas a periódicos de circulação internacional. Assim, o livro não substitui instruções específicas de cada revista, mas oferece critérios para compreender por que determinadas escolhas estruturais e estilísticas fortalecem ou enfraquecem um texto científico. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o método lógico substitui regras decoradas por critérios de coerência científica. O traço distintivo associado a bases teóricas para a redação científica é a rejeição de orientações tratadas como fórmulas universais, chamadas pelo autor de regras cabalísticas em materiais de ensino relacionados à obra. A crítica não é dirigida à necessidade de convenções editoriais, pois normas de citação, extensão e formatação continuam sendo requisitos concretos de periódicos. Problema surge quando o pesquisador reduz a escrita à memorização de prescrições isoladas e deixa de avaliar a função de cada parte do manuscrito. O método lógico propõe partir de princípios da ciência e da comunicação para decidir como organizar e redigir o texto. Isso desloca a questão de como obedecer a um modelo para qual informação é necessária, qual papel ela cumpre e como se conecta à evidência apresentada, em termos práticos. Esse enquadramento ajuda a detectar incoerências que sobrevivem a uma revisão gramatical objetivos que não levam aos resultados exibidos. Conclusões que extrapolam os dados ou introduções que acumulam informação sem construir um problema de pesquisa. A redação passa a ser entendida como atividade de raciocínio e não como etapa cosmética posterior ao estudo. Essa perspectiva também explica por que uma mesma regra de estilo não resolve todos os casos. A escolha adequada depende do tipo de pergunta, do desenho da investigação, do público e da contribuição que o artigo efetivamente pode sustentar. Em segundo lugar, a estrutura do artigo é tratada como a organização de uma história de pesquisa. A obra dá importância à organização da história que será relatada, entendendo o manuscrito como uma sequência argumentativa e informativa. Nesse sentido, a estrutura de um artigo não deve funcionar como simples conjunto de compartimentos preenchidos na ordem de um formulário. Introdução, objetivos, métodos, resultados, discussão e conclusão precisam conduzir o leitor por um percurso inteligível, reconhecer o contexto relevante, identificar a questão investigada, compreender como ela foi examinada, verificar a evidência obtida e avaliar o alcance da interpretação. A imagem do texto como uma molécula presente nos conteúdos de cursos vinculados ao autor reforça a interdependência das partes. Uma seção não é plenamente avaliada de modo isolado, porque seu valor depende de suas ligações com as demais. Por exemplo, objetivos vagos dificultam a seleção e a leitura dos resultados. Resultados dispersos tornam a discussão repetitiva. Uma conclusão ampla demais rompe a proporcionalidade entre dados e afirmações. O ganho do enfoque é oferecer um critério de revisão estrutural antes da revisão frase a frase. O autor orienta o leitor a pensar no que a narrativa precisa demonstrar e no encadeamento que permite demonstrá-lo. Isso é particularmente relevante em pesquisas com muitos dados, nas quais a dificuldade principal não é produzir conteúdo, mas selecionar evidências e ordenar informações sem ocultar a pergunta central. A clareza nessa abordagem decorre principalmente de arquitetura lógica. Em terceiro lugar, objetivos e conclusões funcionam como limites explícitos da argumentação. A redação de objetivos e de conclusões recebe atenção específica porque esses elementos delimitam a promessa e a entrega intelectual do artigo. O objetivo estabelece o que a pesquisa pretende examinar ou responder dentro de seu recorte. A conclusão informa o que pode ser afirmado após a análise dos dados. Quando os dois polos não correspondem, o leitor encontra um problema de consistência que nenhum recurso estilístico corrige. Um objetivo excessivamente abrangente pode exigir evidências que o estudo não produziu. Uma conclusão que introduz explicações novas, recomendações desmedidas ou generalizações sem apoio também diminui a precisão do manuscrito. A orientação lógica atribuída ao livro favorece formulações verificáveis e proporcionais ao escopo da investigação. Isso não significa empobrecer a pesquisa com objetivos mecanicamente estritos, mas explicitar com rigor a relação entre pergunta, procedimentos e inferência. A distinção é importante para evitar dois erros frequentes: confundir a relevância ampla de um tema com aquilo que foi efetivamente investigado, e repetir resultados sem interpretá-los na conclusão. Uma boa conclusão não é apenas um resumo final, ela responde ao objetivo no nível que as evidências autorizam, do mesmo modo. Um bom objetivo não é uma frase protocolar colocada ao fim da introdução, mas um princípio organizador que orienta decisões sobre quais resultados devem aparecer e quais questões pertencem à discussão. Essa centralidade torna a revisão mais objetiva, pois permite testar a unidade argumentativa do manuscrito. Em quarto lugar, o estilo científico é definido pela comunicação de evidências, não pela ornamentação, ao aproximar lógica científica e elementos comunicacionais. O livro trata o estilo como instrumento para tornar o raciocínio acessível ao leitor. A escrita científica exige precisão, mas precisão não se limita ao emprego de vocabulário técnico ou a períodos longos. Ela depende de definir adequadamente os termos, indicar relações entre afirmações, separar dado de interpretação e evitar formulações que sugiram mais certeza do que a pesquisa permite. A clareza também não equivale à simplificação indevida, detalhes metodológicos e limitações relevantes precisam aparecer quando são necessários para que o leitor avalie a evidência. O ponto decisivo é a adequação da informação à função que ela cumpre no texto. Estratégias e táticas de redação, citadas nos programas de ensino de Volpato, ganham sentido nesse quadro, servem para controlar foco, progressão e legibilidade, não para produzir aparência de erudição. Essa abordagem oferece uma alternativa tanto ao jargão opaco quanto à informalidade que elimina nuances conceituais. Também ajuda a compreender por que erros de redação podem prejudicar a recepção de bons resultados, se o manuscrito não deixa claro qual problema enfrenta. Quais dados sustentam a análise e onde começam as inferências? O leitor e os avaliadores não conseguem julgar plenamente sua contribuição. Portanto, o estilo não é um acabamento desligado do conteúdo. Ele participa da validade comunicacional do artigo, ao permitir que argumentos e evidências sejam examinados com menor ambiguidade. Por último, a publicação internacional exige leitura crítica das convenções editoriais. Bases teóricas para a redação científica está associado a uma preocupação explícita com a comunicação em periódicos de nível internacional. Esse foco não sugere que exista um padrão único capaz de garantir aceitação editorial, nem que a qualidade de uma pesquisa possa ser reduzida à adaptação linguística. O que a proposta destaca é a necessidade de entender expectativas de circulação científica ampla relevância, claramente delimitada, apresentação verificável de evidências, organização compatível com a leitura por especialistas e respeito às instruções da revista escolhida, a noção de nível de revistas, presente nos conteúdos relacionados ao livro e aos cursos do autor, convida o pesquisador a não tratar todos os periódicos como equivalentes em alcance, público e critérios de avaliação. Isso tem consequências para a redação. Um artigo dirigido a leitores de diferentes países e subáreas precisa explicitar pressupostos que talvez sejam óbvios apenas no contexto local, sem transformar a introdução em revisão indiscriminada. Precisa ainda mostrar com nitidez a contribuição do estudo e reconhecer os limites de generalização. A obra é mais útil, portanto, para aperfeiçoar o raciocínio que antecede a submissão do que para oferecer atalhos burocráticos para publicar. Ela favorece a revisão de manuscritos inéditos, a identificação de falhas estruturais e a adaptação consciente às exigências editoriais. A decisão final de uma revista continua dependente de escopo, revisão por pares, qualidade metodológica e novidade, fatores que a redação sozinha não substitui. Em conclusão, bases teóricas para a redação científica é indicado principalmente a alunos de iniciação científica e pós-graduação, autores de dissertações e teses, pesquisadores em início de carreira e docentes que orientam a elaboração de artigos empíricos. Também pode ser útil a autores experientes que desejem revisar manuscritos com critério mais profundo do que correção gramatical e cumprimento de modelos. Seu benefício prático está em fornecer perguntas de controle para a estrutura argumentativa qual problema o texto constrói, o que o objetivo delimita, quais dados respondem à questão e até onde a conclusão pode ir. Intelectualmente, o livro recoloca a escrita como parte da prática científica, vinculada à lógica da produção e da comunicação do conhecimento. O diferencial da obra perante manuais, centrados em formatação, listas de erros ou receitas para cada sessão, está justamente nesse fundamento. Volpato não apresenta a redação como técnica autônoma, separada da filosofia da ciência e da avaliação de evidências. A ênfase no metodológico permite compreender a finalidade das recomendações e aplicá-las com discernimento quando o contexto do estudo muda. É especialmente valioso diante de instruções editoriais variáveis, pois o leitor não depende apenas de fórmulas memorizadas, ao mesmo tempo. O livro deve ser lido com expectativas realistas, não substitui domínio metodológico, análise estatística, leitura da literatura da área ou consulta às normas de uma revista específica. Sua contribuição é oferecer uma base para integrar esses elementos em uma narrativa científica coerente, clara e proporcional às evidências disponíveis. Se você quiser apoiar Gilson Volpato, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!